Tá aí, que cofre para mais um 10 Jardas no ar, de volta do break para iniciar a série de draft. E hoje o assunto são os quarterbacks. Para isso tem o JP e tá, como não poderia deixar de ser, o Rafão. Beleza, Rafão?
É isso, JP, é tradição, não tem jeito. Esse time aqui da Draft Season 10 Jardas não pode falhar. Estamos juntos mais um ano.
Show, maneiro. Bom, a gente ficou duas semaninhas, né? Parado para poder organizar as coisas aí do draft. Tem post lá no site de que já voltou, né? Essa semana. Já voltei, quer dizer, a colocar. Tá lá o review do draft passado. Então, os Máquinas do Tempo de 2020, né, que eu faço aquela brincadeira olhando a minha avaliação e como está a situação dos jogadores hoje. Esses dois posts são só para os nossos apoiadores, mas, enfim, tá lá para a galera que se interessar. E agora já começo também a colocar os posts dos rankings, né, que é mais ou menos o que a gente fala aqui, complementando com algumas outras coisinhas, posição por posição, e esse ano eu vou voltar a fazer o post dos alvos, né? Dos alvos não, do olho no draft, que aí já é com a visão dos times, né? O que, que eles estão procurando pro draft, que é no final de abril. Eu tô um pouco mais adiantado esse ano na avaliação dos jogadores do que eu tô em anos anteriores, não sei explicar por quê, mas eu tô mais adiantado esse ano, que é bom. E, Rafão, fala pra galera aí, cara, eu sei que tu tá fazendo coisa pra caramba. O que, que você quer dar de recado aí pra galera? Né? Onde achar, o que ver, o que, que é importante? Manda aí pra galera.
É, a gente tem trabalhado bastante e eu acho que tá todo mundo muito feliz, né? Com o desenvolvimento que a gente tem visto do futebol americano aqui no Brasil, né? Essa vez, a gente sempre fala que setembro sempre chega, dessa vez é a NFL que chega até a gente, né? Que na semana 1 a gente já vai assistir esse jogo.
Que coisa, então
é isso,
cara,
mas
é o segundo jogo da temporada, né?
Exato, é incrível, inacreditável, na verdade. Pra gente que tá fazendo essa guerra aqui tem um tempão, parece inacreditável, até só vai cair a ficha quando a gente assistir esse jogo acontecer. Mas é isso, eu tô lá na NFL Brasil, tô pelo YouTube, apareço também no arroba, nas redes sociais de vez em quando, também tô no meu projeto, continuo no Zona FA, já começamos a draft season por lá também, já fiz o episódio de wide receivers lá, quarterbacks, tô falando pela primeira vez aqui, vamos ver como é que vai ser essa brincadeira.
Beleza, galera, então vamos lá, vamos dar o pé inicial nisso aí. Mas eu gosto de fazer umas pequenas considerações antes. Esse draft, como era de se esperar, ele tem, no geral, menos profundidade de jogadores do que em anos anteriores. Por que, que eu estou dizendo que isso é esperado? Por causa do advento do dinheiro que entrou no college football no bolso dos jogadores, dos atletas universitários. Então, o que acontece? Como os jogadores estão tendo acesso a esse dinheiro e num nível legal, as avaliações que eles recebem, né, de perspectiva deles para o draft, faz com que eles, né, balancem sobre a ida ou não esse ano. Então, o que, que a gente já viu foi um número bem pequeno de jogadores não seniors entrando para o processo 2024, se eu não me engano, 58 só, contra 80 e pouquinhos do ano passado e 120 e pouco em 2021. Ano passado foi um draft de profundidade grande, eu falei que era um draft de 4 rounds ano passado, e o resto, né, você atira lá para ver nos caras que você vai acreditar e tal, que é o normal. Esse ano, com boa vontade, é um draft de 2 rounds e meio. Então você tem uma margem de erro menor e você tem também a oportunidade de começar esses riscos mais cedo. Porque, enfim, tá lá os jogadores, né? O cara que se acredita num grupo pequeno, você vai atrás dele, você antecipa às vezes até um round que você draftaria o cara. Então esse é o panorama geral, porém, por posições, tem alguns grupos que estão muito fortes. E a gente vai começar hoje, né, com um deles, que é o quarterback. Eu, por acaso, fiz aí o Máquina do Tempo do draft de 2020, que rendeu 5 titulares. Isso é raríssimo. O draft, por exemplo, que teve 5 jogadores escolhidos no primeiro round há pouco tempo, foi o do Trevor Lawrence. A gente tá vendo aí o que aconteceu. Então, o draft de 2020 é raríssimo. Esse tem uma chance de estar por ali, entendeu? Então, a gente tem um draft forte de quarterbacks, muito forte também de wide receivers. A gente vai falar deles no programa que vem. Não sei se o Rafão vai concordar comigo, mas forte de linha ofensiva.
Uhum.
E eu acho que tem bastante opções de cornerback e edge rushers, mas envolvendo um risco um pouco maior. Tá melhor em defensive tackles e linebackers do que os últimos anos, que foi um pouco abaixo. Agora, tá muito fraco, por exemplo, em running backs, tight ends. Safety pra mim é uma incógnita. Eu, na verdade, não entrei em safety. Safety pra mim é uma incógnita, mas me chama a atenção de eu não estar ouvindo falar de nenhum safety. Não escuto nenhum safety. Entendeu? Então, eu tô meio preocupado, porque é uma posição que eu não entrei em nada ainda. É safe. Pra mim é uma grande cota, mas o meu cheiro é que tá bem fraco também esse ano. Mas enfim, a gente vai ver aí no decorrer das próximas semanas o panorama geral. Mais ou menos por aí, Rafão, ou tu vê de uma outra forma?
Mais ou menos por aí, né? Eu acho que é uma classe que está chamando muita atenção. A gente vai falar hoje dos quarterbacks e vamos falar logo menos de wide receivers, né? Que é o... E ano passado também que não tinha, né? Aquele wide receiver, né? E aí já tem mock draft aí que a gente está vendo nas 6 primeiras escolhas 3 quarterbacks, 3 wide receivers.
Eu já vi mock draft que não tem nenhum defensor no top 10.
É isso, é uma classe que tá com alguns jogadores muito bons nesse início de draft, né? Aqueles playmakers, blue chips, vamos ver se é verdade, né?
É, também tem essa. Então a gente vai falar de quarterbacks e a gente tem que começar pelo Caleb Williams, que quase com certeza vai ser a escolha número 1 de Chicago, ainda mais depois do trade do Fields concretizado e tal. Tá mais ou menos cravado. Não vai se anunciar antes do dia, do primeiro round, porque os times, né, já há muito tempo não fazem isso. Não tem por que fazer isso mais, porque antigamente você tinha que começar a negociar o contrato com uma certa antecedência. Agora não tem. O contrato está mais ou menos... pré-moldado, é só mudar uma coisa e outra, então não tem por que anunciar antes e faz parte do show também do draft, do dia, do evento, então a gente não vai ter a confirmação, mas é certo que Chicago vai draftar o Caleb Williams. O Caleb Williams, Rafael, pra mim, foi um pouco desafiador o tape dele, porque eu consigo vê-lo como o número 1 geral, mas tem uma série de pontozinhos que eu gostaria de tocar. É claro que é muito fácil também ver o lado atlético dele, ver o braço, né? É muito fácil, você pega ali rapidamente você vê que ele tem... Ele não é tão alto, né? A gente falou isso do ano passado com o Bryce Young. Ele não é tão maior que o Bryce Young, né?
Ele tem o tamanho mais ou menos do Jalen Hurts, mais ou menos, é um pouco mais leve.
Isso, um pouco mais leve. Mas é um jogador de um grande braço, que mostra uma certa capacidade de liderança em campo. Ele não teve um ano fácil no USC, né? Especialmente a segunda metade foi cheia de turbulências, o que também não é ruim, porque... Às vezes, a vida desses quarterbacks que são muito top, 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 a vida deles não tem desafio para chegar na NFL. E aí, quando chega na NFL, é um choque, né? O próprio Trevor Lawrence, a gente pode falar isso, né? Ele passa por toda a vida dele de high school e college como o cara, né? Sem nenhuma ameaça ali em campo. E, enfim, o Caleb teve que dar uma penada para chegar onde é que ele tá. Eu acho que, de certa forma, isso é bom, entendeu? Ajuda o processo de maturidade dele. Veja um quarterback que tem vontade de ser um quarterback de pocket, Ele não é que ele vai escapar na primeira, usar o atleticismo dele na primeira oportunidade que vier. Ele tenta ficar no pocket, talvez ainda saia dele um pouco antes do que o ideal. E ele não é exatamente um scrambler, assim, quando vem a pressão de ficar driblando o cara ali. Não, ele sabe se movimentar ali e sabe escapar. Na hora que ele escapa, campa fora, e aí ele é um atleta diferenciado. Mas ele não é exatamente um scrambler ali. E não deixa de ser curioso que Chicago vai pegar um jogador que tem certas características parecidas com o do Justin Fields. Ou você consegue ver essa semelhança, Rafael?
É muito difícil quando eu falo de Justin Fields em específico, porque é um cara que, como prospecto, eu gostava demais de Justin Fields,
Pois é.
né? Eu sei que ele não deu certo na NFL e vai ter uma nova chance em Pittsburgh, né? E aí, mas o problema é que quando a gente leva para falar que há um problema de Justin Fields, a verdade é que no draft, né, nós procuramos muitas soluções, os times procuram muitas soluções, mas independente, qualquer coisa que a gente está falando é uma aposta, né? Mas o Caleb Williams, eu acho que a gente consegue observar o jogo dele, entender que é a aposta a ser feita nesse draft, porque é um cara que facilmente você consegue enxergar um cara que pega a bola, bota debaixo do braço e leva o jogo quando ele quer, entendeu? E isso é muito valioso, né? É isso que você tá querendo num quarterback, é um cara que vai vencer o jogo para você. O Caleb Williams, quando ele quer, ele vence o jogo para você, né? E é óbvio, quando a gente fala de quarterbacks, o ambiente, ele vai fazer toda a diferença, né? Para quem você tá passando a bola, quem é o seu técnico, né? Eu acho que é fácil todo mundo pensar que o próprio Patrick Mahomes, se não tivesse caído no Kansas City Chiefs, não seria o Patrick Mahomes que ele é hoje, né? O ambiente faz toda a diferença, né? Eu acho que o Caleb Williams, as ferramentas, é algo que eu não tenho dúvida que o Caleb Williams tem, porque a capacidade dele de criar jogada com as pernas, você falou, ele é um passador, né? Ele é um passador, mas quando ele usa as pernas, ele te machuca muito, né? Que é um pouco do que o Mahomes faz. Mahomes, quando ele corre com a bola, ele pode te machucar muito, ele pode
E
fazer
um
uma corrida
pouco
de
da
20
capacidade de
jardas.
improvisação do Mahomes também, né?
Exato, aqueles passes completamente fora da base, né? Tem um passe que ele vai até a sideline, né? Aí, saindo do campo, ele faz o passe, parece que ele não tá nem olhando pro cara e a bola cai no colo do recebedor. Esses passes completamente absurdos, né? É um cara que foi eleito melhor jogador do College Football em 2022, e a gente precisa falar porque o mérito tá ali, né? Não é um cara que não jogou bola, é um cara que foi dominante em 2022. Ele teve 4.500 jardas, 42 touchdowns, 5 interceptações. Mas aí, para mim, a comparação de jogo, até porque a temporada foi muito parecida, é o Kyler Murray, né? Porque é outro quarterback do Lincoln Riley, né? O Caleb Williams, ele vai lá para Oklahoma também. Naquela época que o Oklahoma soltou Baker Mayfield, soltou Kyler Murray, o Caleb Williams vai para Oklahoma junto com o Lincoln Riley, e aí depois ele se transfere para USC quando o Lincoln Riley também, né, aceita a proposta, ele vai jogar como técnico lá. E a temporada do Kyler Murray foi parecida com a dele quando foi Heisman Trophy. É isso, é um cara que tem muita ferramenta e consegue pegar um jogo e dominar. Só que a capacidade dele, né, de dentro de uma progressão, né, ser um pouco mais pragmático dentro de um sistema, para mim é algo que ainda vai ser provado dentro da NFL. Isso é a minha avaliação, o que eu vejo. Eu acho que a capacidade dele de ser pragmático, de entender dentro do que a defesa tá te dando, né, os conceitos para ter um pouco mais de confiança, antecipando os passes, eu acho que ainda é algo a ser visto na NFL. Mas todas as ferramentas que esse cara tem, né, de passar a bola, botar a bola onde ele quiser, como ele quiser, né, em movimento, de costas que seja, correr com a bola, isso é absurdo.
Ele vai para Chicago, que tem um treinador head coach, né, de background defensivo, com uma certa instabilidade no cargo entrando para 2024. É o que você falou, é o cenário, né? Para ele dar certo, é muita coisa que tem que funcionar, que às vezes não depende dele. Mas ele tem exatamente essas ferramentas. De novo, apesar de não ser... A gente olha o jogo dele em USC, você imagina até que ele seja maior do que é. Ele não é um quarterback tipo... Caramba.
Josh Allen, não é?
É, tipo o Andrew
Mitchell,
não era no ano passado, entendeu?
É,
ele
não é, também.
Esse cara, entendeu? Ele é um Kyler Murray um pouco maior do que o Kyler Murray. Um pouquinho mais alto que o Kyler Murray. Né? Você falou muito bem do Kyler Murray, porque tem várias semelhanças. Ele, o Kyler Murray é um pouquinho mais alto. E essa coisa da adversidade. O Kyler Murray é um exemplo disso, de um cara que nunca passou por uma adversidade na vida, né? Até chegar na NFL. Então, eu acho que o Caleb é o número um, sem dúvida, né? Desse draft. É uma garantia absoluta de que ele vai ser o cara? Não. Como não era o Justin Fields, né? Que a gente gostava e não chegou no ponto certo. Tomara que o Caleb chegue. Só de curiosidade, como prospecto, quem você gostava mais? O Caleb Williams ou o CJ Stroud?
Caleb Williams. É. Caleb Williams. Eu gostava muito do CJ Stroud. Foi meu QB1 no ano passado, mas... O Caleb Williams é um cara que para mim é engraçado, porque eu vi o Caleb Williams pela primeira vez, e aí eu não tô querendo pagar de nerdola nem nada, mas eu vi ele jogando high school football. Tem um jogo dele que ele vai para a segunda prorrogação, que é um absurdo, e é isso que ele naquele jogo, ele põe a bola debaixo do braço, acho que ele faz um scramble, que ele corre para 80 jardas, marca TD, eu sei que é high school football, mas eu olhei pro cara e falei, meu Deus, esse cara é muito que é jogador, eu nem sabia se ia dar certo ou não, eu sabia que ele era jogador. O Caleb Williams, quando você, é impossível você não olhar, e, assim, no processo de NFL Draft, eu tava falando com o JP o quanto que eu tenho trabalhado, hoje em dia, eu vejo os caras, eu não perco tempo com o jogador meia boca. Então, às vezes, eu bato o olho, eu preciso saber que se o cara presta, eu não vou gastar meu tempo todo. Se o cara não presta e for meia boca, eu vou estudar quem o cara é, eu não vou ficar vendo. O Caleb Williams, você não quer parar de ver, pô. Você não quer parar de ver, pô. É absurdo. A jogada que ele faz, você fala, meu Deus, eu quero ver isso aqui na NFL. Eu quero ver isso aqui na NFL. Pô, pode dar errado, sabe, mas se der certo, vai ser sensacional, pô.
Sabe qual é o meu ponto nessa comparação dele com o Stroud? É o seguinte, eu vejo no Caleb Williams um potencial de ser uma coisa muito especial, entendeu? Mas eu tinha mais confiança que o Stroud ia ser um quarterback de topo da NFL do que eu tenho do Caleb Williams.
Tá dando pra entender? Porque é um cara mais sistemático, né? Sim. Tem o tamanho, né? Já tinha. É um modelo diferente, um cara mais seguro.
Pois é. Bom, aí esse draft, como eu disse, tem potencial de chegar perto desse número aí, de 4, 5 quarterbacks titulares. E no meu ranking, Rafão, que eu geralmente faço de 1 a 6 e boto depois algumas... categorias à parte, como o Coringa, o Merece Atenção e tal. Eu não botei um único... Eu não botei um 2 e 3 nesse draft. Eu botei um 2A e 2B. Porque eu vejo o Jalen Daniels, de LSU, e o Drake May, de North Carolina, como dois jogadores que podem te levar a um grau de competitividade grande... muito diferente entre eles e que vai depender do gosto de cada um, de quem olhar e do tipo de jogo que você quer fazer com um e com o outro. E você, você faz a diferenciação aí de 2 e 3 entre eles?
Eu faço, mas eu sei que é complicado, porque a gente faz esse ranking, né? Mas é óbvio que vai depender muito do que o técnico quer, de qual sistema que ele vai rodar, né? Até o estilo de jogo, a filosofia de jogo que ele pensa. Porque, assim, vamos lá, vamos ser sinceros. O meu 2 é o Jaden Daniels, de LSU.
Tá.
Mas, pelo jeito que esse cara joga bola, né? Pelo frame que ele tem. Se o técnico falar, não vou, porque isso aqui vai dar problema, não sei se esse cara vai ter... A gente viu o Anthony Richardson no ano passado. O Anthony Richardson era um cara que tinha muito mais massa muscular, né? O Anthony Richardson era gigante, pô. E não conseguiu completar a temporada. O Jaden Daniels, porque assim, se você tirar a capacidade do Jaden Daniels te afetar com as pernas, o Drake May é muito melhor. Você quer passador...
Aí você não tem o valor que você tem.
Exato.
Né? O
exato.
Valor é ele usando as pernas dele.
Exatamente. Você quer o cara que é o passador, você vai pro Drake May. Vai, pode ir até, se for passador por passador, tu quer forçar uma barra, falar DJ McCarthy, Bo Nix em vez de Jaden Daniels, você pode até. Eu não acredito, porque eu acho que o Jaden Daniels, ele é um passador habilidoso, ele é um cara que passa a bola e ele não se esforça, né? Porque na NFL você precisa de passes difíceis, aqueles passes fora dos números, a fade, ele precisa colocar uma fade, não precisa parecer difícil, tem que ser uma...
não sei se você vai concordar comigo, que ele de todos é o que tem a bola longa mais catchable de todos eles.
Ah, inclusive, com certeza. Cara. Eu acho que, inclusive, é um dos melhores passes dele, são essas bolas longas. Só que é um cara que tem um frame pequeno. Cara, pra mim, a comparação do Jaden Daniels é uma só. E quem gostava do cara, não tem como. É o RG3. E se esse cara cai no Commanders ainda, né? É uma segunda chance? É um revival? De ter um cara...
Eu acho que essa questão do risco de correr com a bola e o quanto que você vai querer assumir esse risco é muito difícil de fazer avaliação no pré-draft. Porque o jogo do college é muito diferente do jogo da NFL nesse ponto.
Sim.
E aí, quando chega na NFL, é que você tem o feeling. Por exemplo, logo no primeiro jogo do Anthony Richardson como, né, como jogador do Colts, o meu comentário foi, esse cara não vai conseguir ter a sequência. Porque o estilo de contato que ele buscava não tem como durar.
Uhum.
Agora, ele pode ser um corredor com a bola eficiente e perigoso e saber se proteger ao mesmo tempo. Ele tem, se você pegar você olha pra ele é mais magrinho, não sei o quê, como o RG3 era, mas também como era o Lamar Jackson. O Lamar Jackson ganha massa na NFL. O Lamar, quando vem pro draft, tem um corpo muito parecido com o do Jaden Daniels tem agora. E o Lamar sabe se proteger. Ele sabe fazer o slide na hora certa, sabe sair pela sideline. O Kyler Murray é outro, que, pô, é um dos menores, se não for o menor quarterback de altura que tem na liga. Mas sabe se proteger. Ele vem de uma lesão séria, mas a lesão séria não foi de choque. O joelho dele, o pé dele prendeu na grama e torceu. Não foi um choque, não foi uma questão que ele se arriscou ali, entendeu? Ele sabe se defender. Eu acho que a gente só vai ter essa noção com o Jaden Daniels quando ele estiver em campo na NFL.
É, com certeza. Mas assim, pra mim, é um cara que eu vejo ele à frente do Drake May, entendeu? Eu vejo ele à frente do Drake May. Porque o Drake May, pra mim, ainda é muita ferramenta. Eu não vi o quarterback. Eu acho que o Drake May pode ser muito melhor do que ele me mostrou ser. E assim, até tentam comparar ele com o Justin Herbert, mas eu não sei se é bem essa comparação. E o Herbert é maior que ele. O Drake May é grande, mas o Herbert é maior que ele. É bem maior que ele. Mas
o Drake May, ele tem essa parada de... que é interessante, mas também envolve risco, de segurar a bola até o cara abrir meio Big Ben, né? Nesse sentido, que o Big Ben segurava, sabia que ia tomar pancada e fazia o passe. Eu acho que o May tem um pouco isso. Tem boa mobilidade, ele não é um cara estático, né? Ele tem uma mobilidade interessante, tem o braço e tal. Ele consegue colocar bolas em espaços bem difíceis de se colocar. O meu problema com ele, na verdade, é que ele erra os passos mais fáceis. Que tu fala, pô, esse vai esse, né? Esse daí foi, não. A bola tá no chão.
Né? Porque tem... tem a parte da análise, né? Que eu, pelo menos, eu vou conhecer o cara. Primeira coisa, eu vou no highlight dele pra eu ver como ele vence. Quero saber o que ele é bom. E aí depois a gente pega os jogos. Pra mim, o cara que me deu o maior baque quando eu saí do highlight e fui pro jogo foi o Drake May. Uhum. Ele foi o cara que me deu o maior baque. Eu não esperava. Eu falei, eu esperava muito, muito mais do que isso aqui. Porque é o que você falou. Ele tem os passes dos highlights que você fala, caramba, esse cara aqui tem ferramenta que eu consigo que dá num grande quarterback. Uhum. Ao mesmo tempo que ele tem uns passes que você fala, não quero esse cara no meu time. É esse nível.
Mas curioso
que
o Big Ben também era um pouco assim.
Muitos caras eram assim, entendeu? Se a gente for pegar o mais recente, o Josh Allen tinha um espaço que tu falava, pô.
O Josh Allen é um caso bem, bem fora da linha, né? De como o cara muda do college pra NFL.
Exato.
Bem raro,
exato.
O que aconteceu com
O mas é porque isso é o Drake May oferece, e é um cara jovem também, né? Ele ainda é redshirt sophomore. É um cara que tem o tamanho que um técnico, porque o cara que é técnico da NFL, às vezes ele vai olhar o cara, né, vai conversar com o cara ali, ele vai falar, não, o cara saca o sistema, ele saca de futebol americano, eu preciso disso, ele tem o tamanho, ele consegue botar a bola nos três níveis do campo, gostei, traz ele aqui, vou fazer ele um quarterback. Uhum. É um cara, e assim, é fácil, o Drake May conquistar técnicos com as ferramentas que ele tem. É. Só que é exatamente isso. Pra mim, ele é um diamante a ser lapidado. Ele tá bem longe do quarterback que ele pode ser.
É engraçado, isso depende muito do texto. Por exemplo, se o Bruce Arians ainda fosse o treinador, ele ia olhar o Drake May e ia salivar, que era esse cara, uhum, por exemplo. Ele deu o estilo de jogo que o Arians gostava. Eu geralmente coloco um item no meu ranking de quarterbacks, que é a posição vaga. Eu coloquei a quarta posição do ranking como vaga, que eu faço um corte entre os que têm um algo a mais para chegar lá e outros que podem chegar lá, mas tem um percurso aí pelo caminho. Eu poderia ter colocado o J.J. McCarthy como o quarto do ranking, mas eu optei por colocá-lo como o Coringa. Por quê? Porque ele é um cara muito novo, que vai chegar bem jovem na NFL, que é campeão, é o atual campeão do college, mas que jogou num esquema que protegia muito ele. Então, existe um fator projeção para o J.J. McCarthy muito maior do que nos outros. Porque você tem uma quantidade de lances para o novo estilo da NFL menor com ele. Então, eu acho que ele é um cara que, no ranking de algumas pessoas, de repente, nem é o 4, está acima de 4. Mas de outros, não. Falo que, pô, eu acho que não vale a pena investir meu tempo nele. Entendeu? Como é que você vê, então, o McCarthy, Rafão?
Cara, o McCarthy é um cara que eu vi tanto no... Parece que cada semana que passa, o estoque dele aumenta.
Sim.
E isso tá me incomodando muito. Porque eu fico pensando assim... É o quê? É um jogo novo que encontraram, que não tinham visto antes. O que está acontecendo? Porque era um cara que começou da forma... A sua forma de ver foi como ele começou. E agora estão falando que esse cara vai sair na número 2. Eu tô falando, pô, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Porque uma coisa é você falar que esse cara vai sair no top 10, porque... Tem Vikings, Broncos, Raiders, fora do top 10, que estão desesperados por um quarterback e vão competir entre si para subir no top 10 e pegar o J.J. McCarthy, porque é o último QB que dá para apostar. Essa narrativa aí eu compro, que pode acontecer, tá? Essa eu compro. Agora, o que está acontecendo que semana após semana... Estão levantando o J.J. McCarthy, falando que o Jim Harbaugh disse isso, que sei lá quem disse aquilo, que ele vai na 2. Isso aí eu não consigo. Eu não vi.
O Antônio Pierce falando, não, pra mim ele não é o 4, não. Pra mim ele tá muito acima disso. Entendeu?
É. Eu não vi esse quarterback.
Você falou um negócio sobre o Jayden Daniels como... Que vale dizer, foi um jogador que evoluiu bastante do tempo dele de Arizona State para esses últimos 2 anos de LSU. Tá?
Perfeito.
Evoluiu bastante. O McCarthy pode também fazer essa evolução. Como falei, ele é um pouco mais novo. Mas o que eu vejo é que ele não é um passador de bola tão natural quanto esses outros três. Ele faz um esforço maior para passar a bola do que eles. Uhum. Você usou esse termo aí, o Jayden Daniels não faz esforço para pegar a bola. Eu achei sensacional. Porque eu vejo o McCarthy fazendo um esforço maior para passar a bola. Bota boas bolas. Boas bolas. Uhum. Ele tem capacidade de jogar um passe no back shoulder, né? Ele tem. Mas não é com a naturalidade dos outros três.
Assim, a verdade é que ele não foi exposto, né?
Uhum.
Ele não foi exposto o suficiente nem pra gente falar o que ele é, porque a amostragem dele é muito pequena, porque o ataque dele não exigia, né? Não era ele. Uhum. O ataque dele não era ele, né? O Jim Harbaugh pode vir aqui e falar que ele é o melhor quarterback da história de Michigan, e eu não tô tirando o mérito do Jim Harbaugh, que foi lá e conseguiu ser campeão com Michigan. É absurdo, pô. A gente sabe, a gente tá assistindo Michigan aí nos últimos 10 anos. Uhum. O que ele fez é um absurdo. E eu também não tô falando que o J.J. McCarthy não tem mérito porque ele executou o sistema, mas pra mim ele executou um sistema. Ele executou um sistema. Ele foi burocrático, né? Porque uma coisa que eu tô falando é, tem os caras que tem, todos os três aqui que a gente falou, todos eles têm um superpoder. Eles têm uma capacidade de vencer que é muito interessante, que é muito valiosa. O J.J. McCarthy, para mim, é operário. Para mim, o J.J. McCarthy
você
é um operário.
Você tem 5, 6 lances do J.J. McCarthy que você consegue... Epa, é esse o cara que eles estão falando aí, entendeu? Mas é num espectro muito mais liberado, muito mais limitado. Mas eu acho que o que joga uma poeira, assim, uma névoa de poeira em cima dessa conversa, é porque dos quatro, ele foi o único que jogou num time que competiu pelo título. E geralmente quando a gente pensa no número um do draft, não sei o quê, você pensa no quarterback que tava lá nos playoffs, né? Foi o Joe Burrow, foi o Lawrence, né? São os caras que estavam lá ganhando a parada. E tanto o USC foi mal na reta final... LSU teve um time estranhamente fraco no campeonato, né? E o North Carolina é um time mais fraco um pouco e ainda perdeu muito dos talentos que ele tinha de 2022 para 2023, né? A reposição não é tão fácil quanto nos outros. Então o único cara que brigou lá no topo foi ele, né? E isso ajuda a confundir um pouco a coisa.
Mas uma coisa que eu falo até quando a gente está falando sobre análise de quarterbacks da NFL, vitória e derrota não é estatística individual, né? Você pode falar, pô, esse quarterback nunca ganhou o Super Bowl. Pode ser um tremendo quarterback, pô. Uhum. Porque ganhar o Super Bowl demanda um time, né? É um time, é um ataque, uma defesa, um técnico, coordenador ofensivo, coordenador defensivo, muitas coisas. Muitas coisas, né? Então, é isso. Pra mim, eu dou o maior mérito do mundo ao time de Michigan, que conseguiu ser campeão e jogou bola. Isso é incrível, porque Michigan não ganhava nem de Ohio State e conseguiu ser campeão, né? Essa foi a virada. Só que não foi o J.J. McCarthy que fez isso acontecer em Michigan. Pra mim, foi o J.J. McCarthy. Foi o conjunto da obra. E eu não tô nem falando aqui, de novo, né? Eu não tô querendo derrubar o J.J. McCarthy e falar que ele não é um cara de primeira rodada. Não é isso que eu tô querendo falar. Eu consigo ver que é um cara inteligente, que melhorou de 2022 para 2023, né? Uhum. É um cara que, para mim, eu não acho que ele tem um braço de elite, eu concordo com você, eu acho que não é um passador natural, acho que ele ainda vai ganhar muito como passador. É um cara que tem um certo atleticismo, assim, mas falar para mim que ele é um playmaker, e assim, eu já errei avaliações, não tô querendo ser aqui determinante. Eu posso queimar minha língua, mas eu não vejo J.J. McCarthy como um dos melhores quarterbacks dessa classe. Não vejo.
Aí a gente entra numa dupla que, para mim, o cenário é muito claro. São dois bons jogadores que têm boas qualidades, mas que, primeira batida de olho, são talentos de segundo round. Só que a posição de quarterback eleva o cara, né? O pessoal brinca que eleva o cara meio round, né? Então, se você me falar que quando acabar o primeiro dia do draft, a gente vai ter seis quarterbacks escolhidos, eu não vou duvidar, porque o valor da posição faz com que eles sejam, né? Tem uma busca maior do que em outras. Mas para mim não são. São dois talentos de segundo round. São dois jogadores que valem uma escolha de segundo round. E dois jogadores diferentes. Uma coisa curiosa desse draft é a quantidade de quarterbacks que mudou de time, né? E esses dois. A gente já falou do Jaden Daniels, que mudou de time. E agora vamos falar o do Caleb, né? Que foi de
Sim.
Oklahoma para o USC. E agora de mais dois. O Bo Nix em Auburn foi um desastre. Um desastre. Aí vai para Oregon e se torna um quarterback muito diferente. Ele não é o maior cara do mundo, né? Ele não é pequenininho, mas também não é o maior cara do mundo. Ele não tem um grande braço. Ele não é um super atleta, né? Que vai te bater correndo o campo inteiro com a bola. Mas é um jogador que consegue enxergar a progressão do jogo de uma forma interessante, consegue sentir a pressão que chega nele, né? Eu falei que não é um super atleta, mas tem uma certa mobilidade para escapar delas, é aguerrido, né? É bom dentro da red zone, mas eu vejo problemas de precisão no passe. E se você pegar o vídeo dele, né, do jogo em si e tal, ele jogou muito muita bola segura, né? Não era um cara que arriscava tanto passe assim. Como é que você vê o valor do Bo Nix, Rafael?
Eu vejo o Bo Nix como um cara que um time da NFL pode trazer ele para executar o sistema, né? Até parece um pouco quando a gente. Vai ser horrível porque esse cara já foi muito bom. Mas o que o Pittsburgh Steelers fez com o Russell Wilson é pegar um veterano que vai conseguir executar o sistema para dar uma chance, né? Eu preciso de um cara que vai executar meu sistema e é bom o suficiente para me dar uma chance, né? Eu acho que isso é o que quem pega o Bo Nix tá apostando. Eu acredito que o Bo Nix vai ser bom o suficiente para me dar uma chance, né? Quando você não tem um quarterback, você não conseguiu um veterano na free agency. E você precisa, pô, você não, vamos dizer, um Raiders, não quer entrar com Jarrett Stidham, não, com todo respeito, não,
O Broncos,
pra
na
mim,
verdade, né?
exato, não é um projeto de temporada, né? Então você precisa de uma alternativa. O Bo Nix é um cara que pode ser bom o suficiente para me dar uma chance de vencer. Por quê? Porque é um cara que, vão falar da idade, né? Porque ele já teve, jogou 5 anos no college football, mas é um cara que, depois que se transferiu para Oregon, desenvolveu demais, melhorou muito, né? O cara, tá falando dos números, a gente tá falando do Caleb Williams, pô, no ano passado, né, na última temporada, o Bo Nix teve 4.500 jardas, 45 touchdowns, foram números expressivos. Um cara que jogou muita bola, né? E assim, é um cara inteligente, porque para mim foi o que você. Em Auburn era um desastre, eu nunca achei que eu ia falar do Bo Nix de forma positiva, tá? Isso para mim me surpreende, porque quem assistiu o Bo Nix em Auburn, era o caso perdido, mas não, ele mostrou que pode ser um bom quarterback, né? Ele me convenceu que ele pode ser um bom quarterback. Inteligente, consegue evitar jogadas negativas, né? Não vai ceder a posse de bola, é um cara muito inteligente, consegue tomar o sec quando precisa tomar o sec. Consegue jogar a bola fora quando consegue, quando precisa jogar a bola fora. Não é um cara explosivo que vai explorar os três níveis do campo, né? Ele não tem aquele braço, mas é um cara que é preciso com a bola. É isso, ele vai te oferecer o suficiente para você ter a comparação ali do Alex Smith, né? É por ali,
É
assim.
que ele
Não
ficou
vai
muito
ser um.
caricatura, o Alex Smith, né?
É,
Muito
exato.
caricatura desse tipo. E também o Alex Smith era mais atlético. Né? Não
Sim,
era um cara também, né?
tem razão.
Aí a gente vai para o Michael Penix, que tem uma trajetória parecida, né? Ele também muda de time e vai se destacar no novo time. Tem um braço melhor do que o do Bonix, mas tem um componente a mais aí, que é o histórico de lesões, né? Isso é uma coisa pesada, que é o histórico de lesões. Ele já tem 24 anos, para ter uma ideia, ele é 1 ano e meio mais velho que o Stroud. Isso tem que ser colocado em perspectiva, né? Você tem
Não,
um
lógico.
tempo menor para você alcançar o patamar, né? Então, ele, como eu falei, ele tem um bom braço, ele não tem um jogo assim fluido. Uma coisa que me botou a trava de falar, não, eu tô vendo essas qualidades, mas para mim ele não é um jogador de primeiro round. É que eu não vejo, não vi nos tapes dele aquele passe em progressão, que o recebedor pega a bola e já sai correndo pro touchdown. É tudo bola contestada, entendeu? Tudo bola alta pro cara pegar lá e tal. Ok, tem seu
Até
valor,
porque
porque, né?
ele tem dois animais
Pois é.
jogando na posição de wide receiver.
Pois é. Isso confunde a parada toda, né? Pelo menos no caso dele, o LSU também tem dois wide receivers que provavelmente vão sair no primeiro round. Mas você não fica com essa mesma sensação do que você ficou com o Penny, que o jogo dele foi elevado pelos recebedores que ele tinha, né?
É exatamente isso.
Mas
É
é isso.
exatamente
É,
isso.
pode ser que pelo desespero, pela escassez de quarterback, ele também saia no primeiro round. Nada,
É, porque
pouco
assim,
duvidado, né?
é porque ele tem a capacidade, que é o que eu falei, por exemplo, do Bonix, que o Bonix não tem, ele tem a capacidade de explorar os três níveis do campo, né? É um cara que consegue colocar a bola no fundo, consegue perturbar os safeties. Eu não acho que ele tem aquela precisão, eu acho que a precisão dele é inconsistente, é um pouco problemática, mas é um cara que ele conseguiu botar a bola para dar chance para os jogadores dele fazerem as jogadas, entendeu? Então, se você tem. Pô, bons wide receivers no seu time, para mim, o Michael Penix Jr. é dia 2. Você quer arriscar um Michael Penix? Arrisca. Para mim, eu pegava quarterback todo draft. Se eu não tivesse quarterback, eu pegava quarterback todo draft. Eu arriscava. Falava, pô, esse cara consegue jogar bola. Tem um braço NFL, tem uma produção absurda nos dois últimos anos, né? Um cara. Fez, sei lá, 9.500 jardas nos dois últimos anos, né? Ele era um zé ninguém em Indiana. E, de novo, a gente tá falando que ele é velho, a gente não falou. O cara jogou 6 temporadas no college football, né? Jogou quatro temporadas em Indiana, transferiu e aí botou o nome dele no
É que ele
mapa.
ficou machucado em uma ou duas, né, inteira.
É, e teve a pandemia no meio, aí ganha elegibilidade, super sênior, né? Só que, pô, a produção dele depois que ele chegou em Washington foi um absurdo, né? É um cara que, mas de novo, é um cara que tinha dois baita wide receivers, né? Dois baita wide receivers, mas que conseguiu tirar o máximo desses caras, né? Então, é isso. Acho que é um quarterback que merece uma chance de ser quarterback da NFL. Acho que ele fez o suficiente para receber essa chance, né? Eu não acho que ele é garantia, não é, pô, esse cara vou pegar para ser. Não. Mas eu acho que é um cara que merece uma chance. Ele fez o suficiente nos dois últimos anos, né? Jogou
Concordo,
saudável nos dois
completamente.
últimos anos. Eu acho que ele fez o suficiente nos dois últimos anos para receber uma chance de se provar como quarterback na NFL.
Isso aí. E do resto da galera, Rafão? Tem alguém que você ainda acha que valeria a pena apostar alguma coisa?
Cara, de novo, né? A gente entra naquela de se eu não tenho. Porque para mim, depois desses caras, assim, se eu não tenho um quarterback, em quem eu vou arriscar, né? Para mim é essa a pergunta. Se eu não tenho um quarterback, ou se eu não acho que eu vou conseguir segurar meu quarterback, né? Alguma coisa assim, quem eu vou arriscar? Aí eu vou olhar pro Spencer Rattler. Vou olhar pro Spencer Rattler porque. Eu sei que é um cara que tem muito problema, é um cara completamente inconsistente. E é tudo que você não quer num jogador, é um jogador inconsistente, porque você não sabe quem você tem nas mãos. Mas só que os momentos bons, né, são momentos que você fala, como é que Porque não é isso aqui sempre. Se fosse isso aqui sempre, caramba, podia ser algo, podia ter algo muito interessante aqui, né? E se eu fosse arriscar, seria o Spencer Rattler, porque é um cara que, pra mim, consegue criar jogadas, tá? Porque todos os outros, pra mim, vão ser burocráticos, né? Eu acho que o Spencer Rattler é o cara que consegue criar jogadas.
Eu só vou dar a minha posição aqui, que é o seguinte. O Rattler, diferente desses outros caras, ele não funcionou. Como, por exemplo, o Bonix, que mudou de cenário e se transformou num cara, né, eficiente. Eu acho que o Rattler não funcionou no college. E eu não sei como um treinador, como um general manager, se eu investiria nele pelo atual momento da NFL, de não se ter tempo de treinar, não se ter, né, repetições suficientes para o cara. Se vale a pena o pegar... Eu vou comparar o Rattler com um cara que eu falei algo bem parecido. Se eu não me engano, foi até o Minnesota que draftou ele, que foi o Calemond.
Uhum.
Não foi o Minnesota que draftou?
Foi.
E eu falei na época, eu acho que eu não tocaria no Monte. E acho que a minha visão do Rattler é meio parecida, assim. Não é que ele não teve... Ele teve na mão também do Lincoln Riley.
Ele, na verdade, a gente falou do Caleb Williams, o Spencer Rattler, ele é bancado e entra o Caleb Williams em Oklahoma. Foi exatamente essa troca.
É isso aí. E não acho que em South Carolina ele fez o suficiente
para
entrar nessa conversa. E também não vejo nele aquele braço sensacional.
Não tem.
É um conjunto da obra, ok, que deveria, para ser um cara NFL, deveria ter mais produtividade. Para você falar, beleza, dá para arriscar aqui, dá para ver no que dá. Então eu não tocaria muito no Spencer Rattler. Eu entendo, eu entendo o argumento de, não, tem um draft aqui, um draft mais fraco em profundidade, vou usar minha quarta rodada aqui no cara e ver o que dá, ok. Mas sabendo que isso, que é uma chance, né, um pouco distante. Eu até gosto um pouco do Jordan Travis, de Florida State. Eu gosto. Tenho simpatia pelo Jordan Travis. Acho que ele tem uma boa precisão nos passes, corre com a bola, legal, entra um pouco naquilo que eu falei do Penix, dos passes não serem muito em progressão e isso limitar o número de jardas, né, após o recebimento. Ele é um pouco menor do que deveria ser para o estilo de jogo dele. Mas, enfim, eu tenho minha simpatia pelo...
Ele, pra mim, pra mim, ele entra num esquema um pouco do Spencer Rattler, mas com mais produção, porque os dois são pequenos, né?
Sim,
E é isso, né? Tamanho não importa, mas na NFL, se for os caras que estão tomando a decisão, importa um pouco. E como quarterbacks pequenos, eles tinham que ter mais produção pra o cara... realmente botar uma ficha neles, né?
Sim.
Acho que o Jordan Travis conseguiu até um pouco mais do que o Spencer Rattler fazer isso.
E o contrário é o cara de Tennessee, né? O Joe Milton, que tem um canhão de braço, né? E corre bem com a bola. Quando você olha primeiro pra ele, você não imagina que ele corresse tão bem com a bola, mas corre muito bem com a bola, mas é um barata voa com a bola, né?
Exatamente. O Joe Milton é um cara que... Pô, vou esquecer o cara que tava antes dele, que veio pra NFL, que eu gostava. Ele substituiu um jogador que saiu, não sei se foi no ano passado. Caramba, não vou lembrar o nome.
Ah, era o que foi pra Detroit, que tinha se machucado antes. Como é que é o nome dele? Caramba. Peraí, deixa eu ver se...
Eu tô fazendo essa pesquisa, mas...
Caramba, fugiu.
Mas é isso, ele quando entrou, né, porque ele entrou e fez um bom jogo, Hendon Hooker.
Isso aí.
Ele entrou, fez um bom jogo, e aí todo mundo fala, pô, Joe Milton, hein, naquele way too early, né, falando da classe, fala, pô, olho nesse cara, só que não, né? Cada vez mais que a gente assistia, a gente só falava, não, não, não dá. Ele é um cara que tem força no braço e basicamente é o... Ele tem o tamanho, ele fala, nossa, é o cara que antes do jogo olha pra ele e fala, meu Deus, esse cara é NFL. Aí é só o jogo começar, você vê que ele não é um cara NFL.
E o contrário dele é o cara de Tulane, que chama Michael Pratt, que tem tudo ok. Tem um braço ok, tem uma precisão de braço ok, uma mobilidade ok, mas não é o suficiente para superar as limitações físicas, né? Se torna um quarterback e de repente vai se tornar um bom reserva.
É, exatamente. É um cara que, como reserva, pode se provar, né? Não sei, é aquele, a gente pensa num... É porque tem uns caras que teve mais volume que o Pratt, o Case Keenan, né? O Gardner Minshew, os caras que teve mais volume. Não sei, Taylor Heinicke, de repente. Taylor Heinicke, não sei. Mas esses são os caras que dão certo, né? Porque é isso, você tem que ter aquele cara que você deixa de QB2, que ele entra no jogo, e às vezes dá certo até demais, tá? Alô 49ers, né? Porque não vem ninguém aqui falar pra mim que Brock Purdy tava na avaliação aí como titular de ninguém, porque não tava. Então é isso, né? O Michael Pratt é um outro cara que você pode deixar ali de QB2. Se o titular lesionar e ele entra, ele pode...
Pode ser que segure as pontas pra você.
É exato, é exato.
Beleza, Ravão, foi esse então o programa de quarterbacks. Acho que a gente percorreu aí os principais nomes todos. Agora é ver o que vai acontecer, não só no draft, como na temporada, quando eles estiverem em campo, que é o que a gente mais gosta de ver mesmo.
Inclusive o meu Minnesota, que eu cada vez menos falo do time que eu torço, mas provavelmente vai atrás de um desses caras, né? Então eu tô curioso pra saber quem vai ser.
Isso aí. Beleza, galera. A gente semana que vem então volta pra falar de running backs, wide receivers e tight ends. Até mais.
Eu...